Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece o assunto. Você confere agora.
Olá, ouvinte. Eu sou o Marcos Leles e está entrando no ar o Mesa Redonda Esporte Agora. Hoje o nosso tema é sobre o Pan-Americano de 2007, que será realizado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Vamos enfocar as opiniões de atletas da Baixada, já que a nossa região é tradicional na formação de atletas olímpicos. Qual é a expectativa deles para o Pan? Como está a preparação? O Pan é aquecimento para os Jogos Olímpicos? E o que esperar da organização do Rio de Janeiro? E a luta por patrocínio é mais difícil quando é mais difícil do que as próprias competições que elas disputam? Para responder essa e outras perguntas, teremos aqui no estúdio a triatleta Carla Moreno, a atleta de taekwondo Maria Alice Machado, e também teremos a presença do repórter Tadeu Aguiar. E eu vou começar os destaques por você, Tadeu, nosso repórter. Estamos a um ano do PAN, se inicia mais um ciclo olímpico. O que poderemos esperar da participação brasileira no PAN? Os atletas competirão em casa, com o apoio da torcida? É possível que a delegação brasileira tenha a melhor performance em todos os PANs na história? Obrigado pela presença.
Obrigado por estar aqui. Então, em relação aos Jogos Pan-Americanos, nesse ano realmente a expectativa é maior, porque está sendo realizado em casa. Mas, ao mesmo tempo que tem como fator positivo o apoio da torcida, tem também a pressão que os atletas vão sofrer durante esses Jogos Pan-Americanos. Mas, além disso, o COB precisa fazer um trabalho sério, porque além de toda a organização dos Jogos Pan-Americanos, tem também todo o trabalho que vai ter que ser realizado com os atletas de preparação, para superar o quarto lugar que alcançou nos últimos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, né? E vamos ver se dessa vez dá para passar Cuba, né? Que é altamente possível, Estados Unidos e Canadá, creio que ainda não seja possível, mas para pelo menos aumentar e melhorar a classificação, fazer bonito em casa.
Tadeu Guedes vai estar aqui para fazer perguntas para as nossas convidadas, e eu vou começar com a Carla. Carla, você atualmente você é a líder do Troféu Brasil de Triatlon, invicta, não perdeu nenhuma competição, está perto do título, e você também está na luta por uma vaga para a equipe brasileira do PAN. Eu queria saber o que falta para você conseguir essa vaga, o que falta para você chegar na equipe brasileira que vai disputar o Pan-Americano e também 2008 as Olimpíadas de Pequim. Bem-vindo ao programa.
Olá, boa noite. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Bom, para eu estar nos Jogos Pan-Americanos são 7 seletivas, e já foram 3 seletivas, o Campeonato Brasileiro e 2 etapas da Copa do Mundo. Falta ainda mais 4 seletivas, sendo 3 etapas da Copa do Mundo e o Campeonato Mundial, que acontece no próximo final de semana, não nesse, no outro, na Suíça. Então, é o critério brasileiro de escolha, de disputar 5 provas que vão estar pontuando, só que 7 descarta 2. E para eu ter a vaga, eu tenho que disputar todas as seletivas, e está nessa somatória de pontos. Tem 4 mulheres na disputa, que sou eu, a Sandra Soldan, a Mariana Orrata e a Ana Cristina Bocaneira. A Ana Cristina, inclusive, foi campeã do Troféu Brasil ano passado. Então, agora eu estou em terceiro lugar no ranking, eu já tenho um descarte. A Ana está em quarto, a Sandra em segundo e a Mariana está em primeiro. A Mariana vem tendo bom desempenho nas etapas do circuito mundial, vem treinando na Suíça. Então, cada vez que uma brasileira está lá fora e está disputando e está elevando esse nível técnico do Brasil, isso favorece ainda mais para que a gente possa estar melhorando aqui dentro também. Então, para eu realmente ter essa vaga dos Jogos Pan-Americanos, eu tenho que disputar essas seletivas. Aliás, todos os brasileiros, né, na modalidade triatlon têm que passar por isso.
Eu só queria tirar uma dúvida. Eu li na internet que você não participaria das últimas etapas do Triatlon Brasil por causa dessas seletivas. Isso é verdade ou não confere esse fato?
Não, eu não vou disputar a etapa de setembro do Troféu Brasil, porque eu vou estar na China, em Pequim, onde vai ser mesmo os Jogos Olímpicos. Eu vou estar fazendo o circuito da prova, é uma das seletivas também, é uma etapa da Copa do Mundo, e toda vez que eu tiver a oportunidade de estar na China, em Pequim, estar competindo nesse circuito, onde eu vou estar disputando, se Deus quiser, em 2008, então eu tenho que estar presente. E para os Jogos Olímpicos, para eu estar nos Jogos Olímpicos, ou qualquer outro brasileiro, aí foge já desse esquema das seletivas do Brasil, né? Daí já é internacional, é ranking internacional.
Vamos falar aqui agora com a Maria Alice. É a Maria Alice Machado, atleta de taekwondo aqui da Baixada. Nesse fim de semana ela vai disputar a primeira seletiva de taekwondo para o PAN, que acontece em Belo Horizonte, vai ser sábado e domingo essa seletiva. É, no total serão 3 seletivas, né, Maria? É, os principais atletas do país, da seleção permanente, como Diogo Silva, a Natália Falavina, eles só vão entrar na última seletiva. Eu queria perguntar de você, caso você chegue até o final e consegue a vaga, o que isso significaria para a sua carreira? Obrigado pela presença aqui.
De nada. É, será muito importante, né? Eu, na verdade, faço taekwondo há 11 anos e não tenho assim, experiência assim como a Carla Moreno, que vem disputando vários campeonatos, né? Vai para fora. Eu não tenho patrocínio, entendeu? Tive várias oportunidades de ir para fora. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu tive que ir para a Argentina, não pude ir porque não tem patrocínio, entendeu? Caso eu chegue até a final, são 3 seletivas. Na primeira, nós temos que ficar pelo menos em terceiro lugar. Se eu pegar o bronze, eu já passo para a segunda. Na segunda, eu tenho que ficar em segundo lugar. E na terceira seletiva, eu tenho que ser campeã. Passando para campeã, eu disputo a seletiva com a Katia Arakaki, que ela é da EOP, né? Que é a Equipe Permanente Olímpica A. Disputo com ela, caso eu ganhe, aí vai dar tudo certo.
É, eu queria fazer uma pergunta agora para as duas. Assim, como é que é a preparação de um atleta para uma grande competição como o Pan-Americano? Assim, Pan-Americano e Olimpíada são diferentes do que talvez as competições normais que vocês disputem. No seu caso, Carla, o Troféu Brasil. No caso da Maria, a competição com o Brasil Paulista, brasileiro. É diferente quando você vai para uma competição internacional como o Pan-Americano, como Olimpíada, que você vai enfrentar os melhores do mundo inteiro. Vocês fazem uma preparação diferente. Como é que é a preparação? Pode começar com a cara.
É. Bom, lógico que é uma preparação mais específica, mesmo porque é um foco, você tem que ter um objetivo no ano. Esse ano aqui eu tive vários objetivos, não tive um foco. Eu não foquei o campeonato mundial, por exemplo, porque eram várias seletivas, então eu queria ter uma regularidade nessas provas. E para você competir em Jogos Olímpicos, você vai também adquirindo experiência disputando essas provas também, como por exemplo essas etapas da Copa do Mundo. O que você vai encontrar na Olimpíada é exatamente aquilo que você disputa nas etapas da Copa do Mundo. Então, essas etapas também são preparatórias, tanto que somam pontos, né, para você estar nas Olimpíadas. Então, você tem um foco lá na frente, onde o treinamento é todo subdividido em preparação, a parte de base, depois a parte específica, a parte competitiva, até você chegar a 100% da sua performance. Mas eu não treino só 100% para os Jogos Olímpicos, porque um atleta não sobrevive de uma prova. Você tem que ter uma sequência de resultados para você poder sobreviver dentro do Brasil. Então, como a estrutura não é 100% ainda dentro do Brasil, nós não estamos nos Estados Unidos ou Canadá, você precisa viver de resultados. Toda hora você precisa estar na mídia, então, para que você possa ostentar os seus patrocínios ou adquirir mais. Então, eu viso assim, várias provas, mas eu tenho sim um foco. Como, por exemplo, agora, já me perguntaram: ah, mas você não está fazendo sua preparação já para os Jogos Pan-Americanos? Não, um passo de cada vez. Primeiro tem que ter a vaga. Em novembro, termina a última seletiva. Tudo pode acontecer. Você não sabe o dia de amanhã. Ninguém consegue prever o dia de amanhã. Eu trabalho, eu luto, eu me esforço, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, a hora que eu tiver com a vaga estiver escrita, é minha, aí eu vou começar a preparação para os Jogos Pan-Americanos ano que vem. Com certeza, é a prova mais importante dentro do triatlon, pelo menos para o triatlon, que possa existir, porque vai ser dentro do Brasil e lá pode ter a vaga dos Jogos Olímpicos, direto.
E você, Maria?
É assim, mais ou menos como a Kana falou, também serve no taekwondo. É, a gente vem focando, a gente foca bem aquela competição. É o Pan-Americano, eu vou treinar para o Pan-Americano. Só que o taekwondo, às vezes, ele tem umas organizações, entendeu? Então, como acontece? Teve a primeira seletiva aberta e sairiam só duas, né? No caso, foi a que eu participei, fiquei em segundo lugar. Então, o meu objetivo foi assim: fiquei em segundo, vou participar do Pan-Americano, vou. Mas como ela falou, tem que primeiro acertar seu nome. Você foi campeão, vou Pan-Americano, aí eu vou me preparar. Até porque o mês que vem eu tenho o brasileiro, e o brasileiro, meu nome está ali. Então eu vou treinar para o brasileiro. O Pan-Americano, se Deus quiser, eu conseguir a vaga, eu treino para o Pan-Americano, entendeu?
Tadeu, perguntas?
Então, Carlos, eu queria saber assim, até quando você, chegando agora nos Jogos Pan-Americanos, como é que está o Brasil no triatlon? Como é que ele pode se desempenhar? Quem são os principais adversários? Né? Como é que o Brasil pode chegar à medalha de ouro? Como é que está a situação do Brasil na competição diante dos outros países do continente americano?
Bom, a prova, essa etapa que vai, quer dizer, essa prova dos Jogos Pan-Americanos, ela já foi etapa do circuito mundial. Foi a primeira vez que eu venci uma etapa da Copa do Mundo, que foi exatamente nesse circuito que vai ser os Jogos Pan-Americanos. Primeiro, vai favorecer muitos brasileiros, porque vivem no Brasil, é um país de clima tropical, vai estar muito calor. E assim, o percurso também favorece os brasileiros. Tanto que foi feita uma votação dentro do Brasil para estar escolhendo realmente o circuito que seria dentro dos Jogos Pan-Americanos para o triatlon, uma vez para favorecer os brasileiros. Então o percurso que vai ter vai favorecer muito os brasileiros que possivelmente hoje, entre aspas, estariam lá. Que ainda não tem a vaga, né? Então que possivelmente estariam lá. Então é uma prova assim, que vai ser típica de natação e corrida. É uma prova muito rápida. Então eu acho que o Brasil tem chance sim de colocar um homem e uma mulher no pódio ou até mais.
Legal. E você, Maria? O taekwondo é um esporte que não é muito conhecido aqui no Brasil, não é muito divulgado. Tem a Natália Falavigna, que conquistou agora o Campeonato Mundial. Como é que está o taekwondo no Brasil diante dos países aqui do continente americano, principalmente agora, depois que desses bons resultados conquistados?
Sim, nós temos aí uma Natália Falavigna, né, o Diogo Silva, nós temos outros lutadores muito bons também. Só que como o taekwondo, quem prevalece mesmo é a Coreia, entendeu? Tanto é que nas escolas, desde crianças, as crianças têm que fazer o taekwondo na escola, é obrigatório isso, entendeu? E no Pan-Americano aqui no Rio de Janeiro, assim como a Carla falou, para nós taekwondistas não é tão bom. Teve o circuito olímpico no Rio de Janeiro, e como nós usamos muitos pés, foi aberto na praia, então tivemos que usar sapatilha. É ruim, por causa do calor, aquele quente no tatame, é um pouco ruim, entendeu? E com a sapatilha, o desempenho não é o mesmo quanto nós estamos descalços, entendeu? Porque nós lutamos descalços.
Bom. Eu queria fazer uma pergunta pra você, Maria. É que o taekwondo aqui no Brasil não era um esporte prestigiado, assim, pelo público, assim. Ninguém chegava antes fazer um guia da Olimpíada e falar, taekwondo tem chance de medalha. Vamos, fique de olho, veja a competição. Ele surgiu com a Natália e com o Diogo, nas Olimpíadas de Atenas. Depois a Natália foi campeã mundial para o PAN e para as Olimpíadas. Agora com o taekwondo, tendo um expoente com a Natália. Podemos esperar bons resultados? Temos chance de medalhas, tanto no PAN como na Olimpíada?
Temos, com certeza. A Natália, ela com certeza já está com a vaga dela segurada já no Pan-Americano, porque aqui no Brasil, eu acho que até agora não tem nenhum atleta que vá tirar a vaga dela, entendeu? E a mesma coisa com o Diogo Silva, ele é um atleta, assim, muito bom, e com certeza eles vão conseguir medalhas, e tanto eles quanto outros atletas.
Cara, a sua meta, eu vi no teu site que a sua meta, assim, de carreira, é conquistar uma medalha olímpica em 2008 em Pequim. E agora você disse que está preparando passo a passo, não está preparando para o PAN, preparando para uma prova seletiva, depois para uma outra, depois para o PAN. Mas até que ponto o PAN, caso você participe, vai ser fundamental para a sua caminhada pedalada e braçada rumo às Olimpíadas?
Bom, os Jogos Pan-Americanos dão uma vaga para os Jogos Olímpicos, então você pode estar diretamente classificada do PAN para a Olimpíada. Então isso te deixa muito mais tranquila, porque você pode fazer uma melhor preparação uma vez que você tem a vaga. A vaga dos Jogos Olímpicos pode ser adquirida ou pelo ranking mundial ou pelos Jogos Pan-Americanos, porque isso tem em cada 5 continentes também tem essas provas. Outra vaga pode ser dada por ser campeã mundial. Então, uma vez que um atleta for campeão mundial, por exemplo, se uma brasileira ou um brasileiro for campeão mundial na próxima semana, ele não precisa mais fazer nenhuma seletiva, nem para os Jogos Pan-Americanos e nem para os Jogos Olímpicos. Ele está automaticamente classificado para o PAN e para a Olimpíada.
Tudo bem. A gente vai continuar daqui a pouco o nosso papo, a gente vai fazer agora um break e o Mesa Redonda Esporte Agora volta daqui a pouco.
Espaço Senac. Dicas e informações. Se você trabalha pegando peso, fique atento. Para evitar lesões na coluna, antes de fazer força, respire fundo, prenda a respiração, dobre os joelhos e levante o peso com as costas retas.
Dê preferência a carregar um peso de cada lado do corpo, equilibrando assim o esforço da musculatura das costas.
Pese bem as consequências de sua postura. Espaço Senac. Dicas e informações.
Beber e dirigir nunca deu certo. Além de muitas vezes resultar em acidentes, acaba em punição.
O motorista que dirigir após beber o equivalente a 2 chopes pode ficar sem a carteira de habilitação. A multa é de cerca de R$ 870,00 e o infrator poderá pegar de 6 meses a 3 anos de prisão.
Quando beber, não dirija. Quando dirigir, não beba.
Estamos de volta aqui com o Mesa Redonda Esporte Agora. Hoje a gente está recebendo a triatleta Carla Moreno e a atleta de taekwondo Maria Alice Machado. E agora, palavra para você, Tadeu. Pode perguntar o que você quiser.
Bom, nesse final de semana eu vi uma entrevista do Leandro Guilherme, medalhista olímpico de judô, e ele declarou que está sem patrocínio nenhum. Ele é um dos favoritos para disputar os Jogos Pan-Americanos, né? Além do título da medalha olímpica, né? Então, e isso causa estranheza, né? Por todos. E eu queria saber, tanto da Carla quanto da Maria, como é que está a situação de vocês com relação ao patrocínio?
Bom, eu até posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, assim, dentro do meu esporte, porque eu tenho 10 anos de carreira e eu tenho... Nesses 10 anos sempre eu tive patrocínio. E hoje eu tenho um respaldo muito bom dos meus patrocinadores, onde eu posso estar disputando as seletivas, onde eu posso sobreviver do esporte, onde eu posso disputar várias provas, enfim, continuar dando continuidade ao trabalho. A coisa mais difícil que tem é quando você perde mesmo o patrocínio e você tem que dar continuidade e você não tem condições.
Você acha que isso é algo particular do triatlon, que tem uma visibilidade maior que os outros esportes, ou não?
Pode até ser, mas eu acho que, de repente, pode ser uma fase só do Leandro, isso todo mundo pode passar. Eu acho que nada como um dia após o outro, para você estar mostrando resultado e conseguir novos patrocinadores.
E você, Maria, contar com relação ao patrocinador?
No momento eu também estou sem patrocinador, e além do mais, o taekwondo é um esporte que não é tão divulgado, né? Pode ser por causa disso. E tá difícil o patrocínio, eu estou tentando aí, vamos ver se eu consigo.
Eu queria fazer uma pergunta, eu vou relacionar, já que estamos falando de patrocínio, eu vou relacionar o patrocínio com a cobertura da mídia esportiva, eu vou explicar. Aqui no Brasil existe uma coisa interessante, a cobertura da mídia. Ela é dividida em duas partes. A primeira parte é a Copa do Mundo, de 2 em 2 anos. 2 anos é para a Copa, fala sobre a Copa, já que o futebol é uma paixão nacional, fala da Copa, 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 Copa. 6 meses da Copa só tem bombardeio de notícias sobre a Copa. O futebol toma conta e os esportes olímpicos somem. A não ser que aconteça algo extraordinário. Por exemplo, quando o João Derli foi campeão mundial de judô, quando a Natália foi campeã mundial de taekwondo, quando a Daiane conseguiu medalhas de ouro e o Diego Hipólito na ginástica olímpica, aí o esporte olímpico aparece, porque está ganhando. Aí acaba a Copa do Mundo. Aí começa o ciclo olímpico. As TVs, os jornais que transmitem, todo mundo começa a falar mais de esporte olímpico, começa a fazer matéria de esporte olímpico. E agora com o Pan Brasil, o espaço está sendo maior. A Rede Globo de televisão, ela meio que banca o Pan-Americano e está fazendo uma ampla divulgação da competição. Queria saber o que vocês acham da cobertura esportiva sobre os esportes olímpicos. A mídia divulga o esporte olímpico da forma como deveria ser? Pode começar com...
Bom, eu acho que vem crescendo ano após ano. Não me recordo, assim, quando eu era criança, por exemplo, de ter tanta cobertura na mídia como tem hoje. Então, eu acho que vem crescendo, assim como os esportes também. O Brasil não tinha tradição em muita coisa, mas sempre surge alguém que é campeão e aí aquele esporte se torna tradicional. Quando que ginástica foi tradicional dentro do Brasil? Nunca foi. Então, de repente, surgiu uma Daiane, depois Daniele, e assim vai. Agora o judô... Enfim, eu acho que cada esporte pode estar crescendo dentro de quando tem um ídolo, quando tem um campeão. Então aí a mídia foca. Infelizmente, é dura a realidade, mas só aparece na mídia quem ganha, quem é campeão. Não tem como você divulgar. Por isso que patrocinador é difícil ter quando o atleta está iniciando, porque ele quer aparecer. E ele não vai aparecer com alguém que está começando. Então, eu acho que a mídia também, ela vem assim, ela dá a estrutura de acordo com os resultados.
E você, Maria, o que você acha disso? E principalmente que você é de um esporte que apareceu porque alguém ganhou. Não foi porque vamos divulgar o taekwondo, não é verdade?
Concordo com a Carla. É difícil, sim, uma pessoa que está começando querer um patrocínio. A não ser que ela tenha muito conhecimento com alguém, entendeu? No caso, eu não consigo. Como ela falou, o taekwondo apareceu a Natália, apareceu o Diogo, tem o Marcel Venceslau, tem o Márcio, que são 2 irmãos também, que lutam muito, entendeu? Em outros esportes, cada vez mais a tendência são é aparecer gente boa, entendeu? No taekwondo, nós vamos ter várias divulgações aí pela frente, com certeza.
E eu tenho uma outra pergunta. Agora que a gente está em evidência com o Pan-Americano e com as Olimpíadas, é mais fácil conseguir patrocínio? E o que é, como é que é, vocês que são do esporte, quando acaba a Olimpíada? Acabou a Olimpíada.
Bom, dentro da, assim, no nosso modo assim, de ver e de falar, a gente ganha dinheiro quando está antecedendo os Jogos Pan-Americanos e Olímpicos. Para quem está ali dentro do esporte, está brigando por alguma coisa. Porque depois que acaba a Olimpíada, acaba-se tudo. Aí a gente tem que correr atrás de fazer prova e fazer dinheiro em prova. Porque não aparece tanto na mídia, certo? Como você colocou. Quando alguém ganha, é campeão e tal, e aí divulga. Mas, assim, não tem tanta divulgação igual é em ano que antecede mesmo os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos.
Tadeu?
É algo interessante. A Carla hoje disputa por São Bernardo do Campo e a Maria por
São José dos Campos.
Duas atletas que têm reais com condições de ir para os Jogos Pan-Americanos. O que vocês têm a falar sobre a cidade de Santos? Já que vocês são de Santos, por que vocês não estão disputando por Santos? Falta apoio? Ou o que falta para Santos estar tendo vocês como atletas representando a cidade?
Bom, no meu caso, eu recebi sim o ano passado eu representei Santos, eu tinha uma verba. Eles iam continuar assim com o apoio, só que São Bernardo me ofereceu 3 vezes mais do que Santos podia pagar. E aí, puxa vida, eu sou uma atleta, é meu trabalho, e aí eu tinha que ir mesmo, eu tenho que correr atrás do dinheiro, porque eu sobrevivo através do dinheiro. Não adianta que só título não me traz comida, não me traz moradia, não me traz nada. Então, eu corro atrás do financeiro também.
Bom, na verdade, não lutei por Santos, eu lutei o ano passado por Santos. Eu não fui tão bem na competição, tanto nos abertos quanto nos regionais. E aí acho que eles resolveram contratar, sei lá, acho que uma atleta melhor, não sei. Também não foi bem esse ano e pretendo tirar ela nos abertos. Aí vamos ver se ano que vem eles me chamam. Só que também tô recebendo muito bem pro São José. Se eles quiserem fechar ano que vem, eu vou de lá por nome de lá.
Vai para quem quiser, né? Vai para quem tá
querendo. Quem paga mais.
Quem paga mais.
A gente vive disso, né?
Todo mundo tem que trabalhar e tem que receber, não tem como. Eu queria fazer também uma pergunta agora sobre a estrutura que o Rio vai disponibilizar para o PAN. Porque faltam 11 meses para começar o PAN. Já vai faltar 10. O que se deveria ver nesse momento é a finalização das obras dos complexos e dos estádios onde estão sendo realizados os jogos. Só que isso não está acontecendo. A obra mais adiantada é a Vila Pan-Americana, os prédios já foram erguidos, mas ainda não começaram a pintura dos prédios. O Maracanã, o Estádio Olímpico de Engenho de Dentro, o complexo do Autódromo do Jacarepaguá, todas as obras atrasadas. O Maracanãzinho está jogado às traças. Aí começaram agora a obra. Sem contar na melhoria dos serviços urbanos da cidade, que é essencial para um sucesso de grande evento, porque você tem que se deslocar ainda mais no Rio de Janeiro, numa distância grande, né? Enquanto isso, em Pequim, que vai acontecer a Olimpíada de 2008, tudo vai estar pronto no ano que vem. Em 2008 e vai estar pronto em 2007. Esse agora é o grande teste do Brasil na organização de um grande evento. Todos sonham em ver uma Copa, dizem que vai ter uma Copa em 2014 e querem ainda uma Olimpíada aqui no Brasil agora para 2016. Vocês acreditam no sucesso do PAN aqui no Brasil?
Olha, só me preocupa uma coisa, a segurança no Rio de Janeiro, porque é bem difícil lá. Mas eu acho que vai sair tudo meio de última hora, mas vai sair sim. É sempre assim. É difícil. Os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo foi um fiasco. Foi horrível. Eu acho que o Brasil vai ser melhor do que o Santo Domingo. Eu espero.
E você, Maria, o que você acredita?
Eu não tenho uma experiência pan-americana, assim. Como nós estamos também em época de eleições, né? Esses políticos, eles acabam pensando muito, ficam visados nisso, né? Então eles acabam esquecendo um pouco, acho que do esporte, deixa meio que de lado, né? Eu acho que vai dar tudo certo no final, assim, espero.
A gente tem problemas na organização do PAN, porque as verbas não... Ninguém sabe para onde que vai, quem é que está botando a verba, se esse dinheiro está caindo realmente no lugar onde deveria ser. Hoje o presidente, só para dar uma informação, hoje o presidente da ODEPA, que organiza o Pan-Americano, esteve no Rio de Janeiro e apesar das obras estarem atrasadas, o presidente da ODEPA falou que as obras estão ótimas, está tudo correndo muito bem. Então eu acho que o presidente da ODEPA, o Pan-Americano vai ser um sucesso. Vamos ver como é que vai ser, mas vocês então realmente acham que o PAN vai ser um sucesso, o Brasil vai passar nesse grande teste e que a gente poderia então realizar competições maiores como Copa e Olimpíada.
Olha, aí já é uma Copa e uma Olimpíada, eu já não sei. Primeiro eu preciso esperar para ver mesmo os Jogos Pan-Americanos. Mas eu acho que sim, eu acho que vai estar... Eu acho que eles vão entregar, assim, tudo. É uma cidade bonita também, onde vai estar fazendo o evento. E por isso que eu acho que vai ser, assim... O Rio de Janeiro, é, assim, é uma cidade muito bonita. E eu acho que isso vai, assim, ser uma coisa legal... Enfim, mas eu não sei se o Brasil comporta hoje, por exemplo, uma Copa do Mundo de futebol, uma Olimpíada. Pequim, se vai estar pronto já o ano que vem, desde o ano passado, que a etapa da Copa do Mundo é um sucesso lá já, fazendo dentro do triatlo, né? Tô falando dentro da minha modalidade, mas desde o ano passado, ou seja, é para 2008, desde o ano passado que já tem esse evento e tá mil maravilhas.
Só para dar uma informação para você, Maria, o lugar onde vai fazer o Taekwondo ainda não está finalizado e quem vai fazer pentado moderno vai estar... vai ser complicado, porque aqui, numa notícia que eu peguei, o lugar é isolado numa rua esburacada e sem iluminação. Vai ser difícil fazer o pentado moderno. Tadeu?
Não, eu queria saber de vocês, se vocês estão focadas na seletiva, treinando, e se vocês têm tempo, se vocês acompanham tudo que está acontecendo com relação à organização... E se vocês, como atletas, vocês ficam preocupados, ansiosos, nervosos com a imagem que vocês vão estar passando lá como atletas do país que está sediando o evento?
Carla? Bom, eu não estou muito acompanhando, não. Realmente, não dá para eu fazer tudo. Ainda tento levar a faculdade também. É muita viagem, é muita coisa e não dá para eu acompanhar tudo. E outra coisa, se eu ficar preocupada, eu vou ficar preocupada com uma coisa que não sou eu que vou resolver. Então, eu acho que cada um deve fazer sua função. Claro, vocês como repórter tal, tem que pesquisar, tem que cobrar, tem que botar na mídia. O organizador, quem está fazendo, tem que fazer e minha função é treinar. Eu não fico nervosa nem ansiosa, não. No dia, se não tiver lá a prova, o que eu posso fazer? Eu disputo outras coisas.
Também não ando acompanhando muito, não. Ficar nervosa, um pouco ansiosa, eu fico, né? Porque eu não tenho experiência, assim, com relação a Olimpíadas, Pan-Americano. E eu levo um esporte muito complicado, né? A gente, a qualquer momento, pode tomar um chute no nariz, na boca, quebrar os dentes. É meio complicado, entendeu?
A gente tem 2 minutos, eu vou pedir para vocês serem... Vou fazer uma perguntinha para cada um, eu vou pedir para vocês serem sucintas. 1 minuto para cada. É só para você, Carla. No Pan Olympiag em 99, você foi medalha de prata em Santo Domingo. Em 2003, você ficou em quarto lugar. No Rio, qual pode ser o diferencial que faça você chegar ao ouro dessa vez?
Bom, é um circuito que eu já fiz. Eu fiz a etapa... Foi a primeira vez que eu venci uma etapa da Copa do Mundo. Foi essa do Rio de Janeiro, eu gostei bastante do circuito e eu me identifico muito com o circuito, que é um circuito plano, rápido e quente. Então, eu vou estar treinando muito para isso. Não posso prometer medalha, porque eu não sei o dia de amanhã, mas eu posso dizer que eu vou me empenhar ao máximo e vou lutar ao máximo para representar da melhor forma possível o meu país, né, e todos os brasileiros.
Perguntando para você, Maria, eu vou voltar a falar sobre a Natália Falavina. Para vocês do Taekwondo não deve ter sido surpresa, já que ela já tinha sido campeã mundial juvenil, né, em 2002. E sempre foi uma atleta de potencial. Eu pesquisei na internet, eu vi que ela conquistou vários títulos na carreira dela, e não foi à toa que ela chegou no quarto lugar na Olimpíada e no título mundial. Vocês, atletas, vocês que são do Taekwondo, quando vocês viram ela na disputa do bronze em Atenas e depois com o título mundial... pintou aquela pontinha de orgulho, vocês pensaram, pô, agora vai ser o início de um futuro melhor pra gente.
Não só ela, quanto o Diogo Silva também, né, teve na repescagem nos Jogos Olímpicos, na disputa do bronze, infelizmente não deu, mas por ser a primeira vez eles ficarem em quarto lugar, tá ótimo, porque são muitos lutadores, a gente tem que passar por muitos lutadores, muitas seletivas, e aqui no Brasil é muita burocracia, Tanto é que eu tenho certeza que se eu chegar na final com a Kátia Aracá, que é da EOP, eles vão querer fazer outra seletiva. A gente tem pessoas que... Tem pessoas da EOP, que é a equipe permanente olímpica, que colocam assim, rumo aos Jogos Pan-Americanos e Sul-Americanos. Quer dizer, isso parece que às vezes dá a entender que eles já estão lá, entendeu? Que nós não vamos ter a chance de tirá-los de lá, entendeu? Da vaga deles.
Vou dar um minutinho só pro Tadeu, destaque final, você pode falar.
é que eu posso aí desejar para vocês boa sorte aí nos Jogos Pan-Americanos, na seletiva, né, que vocês representem muito bem, mesmo não estando disputando aqui pela cidade, vocês são atletas, vocês são santistas, então que eu desejo boa sorte para vocês, e vamos torcer aí para o Rio de Janeiro fazer um bom Jogos Pan-Americanos.
Isso que a gente espera, vamos esperar que as obras comecem, né? Estamos encerrando agora o Mesa Redonda Esporte Agora. A gente gostaria de agradecer as participações das nossas convidadas, Carla Moreno, triatleta, e Maria Alice Machado, atleta de taekwondo, e do repórter Tadeu Aguiar, que contou com a sua brilhante participação. Agradecemos a audiência de todos os ouvintes que nos acompanharam. Até o próximo Mesa Redonda com mais discussões sobre esporte. Tchau!
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.